90% dos municípios prioritários fizeram inscrição no Mais Médicos.
São mais de 18 mil médicos inscritos e os profissionais com pendência têm até domingo para comprovar documentação.
Lista de espera do ProUni está aberta e recebe inscrições até segunda-feira.
Sexta-feira, 26 de julho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
18.450. Esse foi o número de profissionais que se inscreveram no programa Mais Médicos do governo federal.
O prazo de inscrições terminou ontem e contou também com a adesão de mais de 3.500 municípios.
O número representa 63% de todas as cidades brasileiras e 92% dos municípios considerados prioritários pelo programa.
O Mais Médicos prevê a contratação de profissionais para atuarem na atenção básica em regiões com maior demanda por médicos, como o interior do país e periferias das grandes cidades. No primeiro mês de seleção do programa, 3.511 prefeituras fizeram a adesão, solicitando a contratação de profissionais, o equivalente a 63% do total, e 92% dos municípios considerados prioritários pelo Ministério da Saúde. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a alta adesão dos municípios de todo o país.
Queria chamar a atenção para todos, quando a gente pega todas as regiões, não teve nenhuma região que teve índice de adesão menor do que 55% dos seus municípios e o bom resultado de adesão da região norte do país, chamando a atenção do estado do Amazonas, que chegou a 97% de adesão dos seus municípios, o estado do Amapá, 94% de adesão dos municípios nesse primeiro mês de seleção.
No total, 18.450 médicos se inscreveram para participar do programa e o Ministério da Saúde identificou 8.307 pedidos de participação com números de registros inválidos no Conselho Federal de Medicina. Os médicos têm até o próximo domingo para concluir a entrega de documentos e corrigir erros no cadastro. Dos 18.450 médicos inscritos, 1.920 são de outros países. A maior parte de Espanha, Argentina e Portugal. Os médicos brasileiros vão ter prioridade no preenchimento das vagas. Até este domingo, eles devem indicar 6 opções de municípios onde pretendem trabalhar. Em 1º de agosto, serão divulgados os locais de atuação dos médicos participantes do programa, que vão receber uma bolsa de R$10.000, paga pelo Ministério da Saúde, além de ajuda de custo. Segundo o ministro Alexandre Padilha, as inscrições no programa mostram que aumentou a demanda por médicos nas periferias das grandes cidades e no interior do país.
Aumentou a necessidade dos profissionais médicos na atenção básica. No começo do ano, tínhamos feito uma chamada nacional de médicos que foi apresentada uma demanda de 9 mil médicos pelos municípios brasileiros. E agora os municípios, em 15 dias de adesão, solicitaram mais de 15 mil médicos para atuar, atender a população do interior e da periferia das grandes cidades. Agora,
entre 6 a 8 de agosto, será a vez dos médicos estrangeiros indicarem os municípios em que pretendem atuar. O programa Mais Médicos faz parte de um conjunto de medidas para melhorar o atendimento do SUS. Até 2014, os investimentos são de R$15 bilhões na rede pública de saúde. De Brasília, Priscila Machado.
E o Ministério da Saúde informou hoje que a partir de 15 de agosto, o Mais Médicos reabre as inscrições tanto para médicos quanto para municípios.
A ideia é preencher as vagas que não foram ocupadas e dar uma nova oportunidade para cidades que ainda não se inscreveram no programa.
E além da contratação imediata de médicos para as periferias das grandes cidades e para o interior do país, o programa Mais Médicos prevê mudanças na formação dos profissionais, ampliação das vagas de graduação em medicina e também das residências médicas.
Com essas medidas, a meta é ampliar a oferta de cursos e vagas em locais onde faltam médicos. Atualmente, 51% das vagas existentes em cursos de medicina estão na região sudeste.
Até 2017, estão previstas mais de 11 mil novas vagas de graduação em cursos de medicina do país. A ideia é que sejam abertos novos cursos, principalmente em regiões onde faltam médicos, e ampliar a oferta de vagas nos cursos que já existem. Para o reitor da Universidade de Brasília, Ivan Camargo, a ampliação do número de vagas é fundamental.
A expansão do número de vagas na universidade pública é uma coisa que me parece que é imprescindível. A gente vê o vestibular da Universidade de Brasília com 130 candidatos aproximadamente para cada vaga, então nos mostra que a sociedade quer muito mais vaga nas universidades federais. Portanto, estamos em discussão e vamos precisar de muita coisa, de infraestrutura, de mais professores, nas áreas correlatas também. Vamos trazer essa discussão para o nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. No entanto, me parece que é uma direção muito positiva, é um atendimento a uma demanda da sociedade.
Hoje, 51% das vagas de medicina estão na região sudeste. De acordo com o Ministério da Saúde, estão previstas mais de 4 mil novas vagas de graduação na região nordeste, cerca de 1.200 na região norte, 1.300 no centro-oeste, mais de 1.500 no sul e 3.200 no sudeste. A prioridade será para a implantação de novos cursos em instituições de ensino particulares que estão em regiões populosas ou que não tenham curso de medicina. Para o estudante do sexto semestre de medicina na Universidade de Brasília, Danilo Aquino, a iniciativa é importante.
A questão de levar os profissionais, levar médicos para as regiões do país onde não tem médicos hoje, que a gente já tem uma estrutura básica existente em algumas dessas regiões, mas que a população não é atendida devido à falta de médico, é muito bem visto.
E a ampliação das vagas de residência médica também deve ajudar a suprir a falta de especialistas no SUS. Serão mais de 12.300 novas vagas até 2017, 4.000 já a partir de 2015. As bolsas serão custeadas pelo Ministério da Saúde. O estudante de medicina Dene Moraes está no sétimo semestre do curso e acredita que o aumento de vagas na residência médica ajuda a criar um vínculo entre o profissional e a rede pública de saúde.
Para a gente defender um modelo público de saúde, um SUS eficiente, a gente tem que trazer as pessoas para trabalharem no SUS. Então, se você vincular esse aumento de vagas, tanto na residência como na graduação, para trabalhar no SUS, acho que o problema vai estar resolvido, né?
O Mais Médicos também prevê que a formação dos novos profissionais tenha, a partir de 2015, um novo ciclo obrigatório de 2 anos com treinamento na saúde pública. Para saber mais detalhes do programa, acesse www.saude.gov.br. De Brasília, João Pedro Neto.
7 e 8.
Começa hoje a adesão à lista de espera do programa Universidade para Todos, ProUni, que oferece bolsas de estudos em instituições particulares a estudantes que fizeram o ensino médio na rede pública.
A lista de espera está aberta aos candidatos que não foram selecionados nas 2 chamadas do programa.
A adesão deve ser feita pela internet e o prazo vai até segunda-feira, dia 29 de julho.
A lista de interessados vai ficar disponível para as instituições particulares de ensino no dia 1º de agosto. E no dia seguinte, no dia 2 de agosto, vai ser feita a primeira convocação.
Os selecionados vão ter até o dia 7 de agosto para fazer a matrícula.
A seleção do ProUni para o segundo semestre deste ano ofereceu cerca de 90 mil bolsas de estudo e registrou quase 850 mil inscrições.
A adesão à lista de espera deve ser feita em siteprouni.mec.gov.br.
E falando ainda em educação, Luciano, terminam na próxima terça-feira, dia 30 de julho, as inscrições para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira, o Revalida.
A prova foi criada para permitir que médicos estrangeiros trabalhem no Brasil. E desta vez, estudantes que cursam o 6º ano de medicina também vão fazer o exame.
O objetivo dessa medida é verificar se a prova está de acordo com o que é ensinado nas universidades brasileiras.
O Revalida vai ser aplicado no dia 25 de agosto em 10 capitais brasileiras. Brasília, Rio Branco, Manaus, Salvador, Fortaleza, Campo Grande, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo.
O participante pode escolher a cidade onde fará a primeira etapa do exame. Já a segunda etapa vai ser aqui em Brasília.
Para se inscrever, o candidato precisa ser brasileiro ou estrangeiro em situação legal de residência no Brasil e ter CPF.
Além disso, o diploma médico precisa ser autenticado pelas autoridades brasileiras e expedido por uma instituição reconhecida no país de origem.
O candidato ainda deve apresentar o certificado de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros.
As inscrições devem ser feitas no site revalida.inep.gov.br.
Voz do Brasil.
Uma pesquisa feita com jovens que estão na Jornada Mundial da Juventude mostrou que 65% dos estrangeiros visitam o país pela primeira vez e que 93% dizem ter interesse em voltar ao Brasil.
Os números foram divulgados pelo ministro do Turismo, Gastão Vieira, em visita à Expo Católica, uma feira que divulga os roteiros do turismo religioso no Brasil.
Segundo o ministro, mais de 1.700.000 viagens pelo país foram motivadas pela religião no ano passado.
A pesquisa sobre o turismo na Jornada Mundial da Juventude ainda está sendo feita e os resultados finais vão ser divulgados nas próximas semanas.
E vamos saber agora na entrevista que Jackson Segundo fez com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, um balanço do governo federal sobre a Jornada Mundial da Juventude.
Os eventos do fim de semana da jornada vão ser mesmo em Copacabana, não
é,
ministro?
Vão. É preciso deixar bem claro, esse é um evento da Igreja Católica. O que os governos fizeram no nível municipal, estadual e federal foi dar o apoio logístico necessário que se dá a qualquer evento e a visita de um chefe de Estado, como é a figura do Papa Francisco. A Igreja foi que investiu lá em Guaratiba, não há um tostão de dinheiro público, a Prefeitura não pôs dinheiro lá, muito menos o governo federal e estadual, e apesar de todo investimento, a Igreja avaliou que, infelizmente, em condições, em função das condições climáticas, de grandes chuvas que caíram no Rio, estranhamente porque esse é um tempo de seca no Rio, mas agora essa semana foi água que não acabava mais, se tornou inviável, é uma ameaça para a saúde dos jovens, eles passarem a noite no meio de um pântano, de um terreno muito molhado. E aí decidiu-se, eu acho que com muita maturidade por parte da arquidiocese e do comitê local, transferir o evento para Copacabana. E nós estamos dando, então, o suporte necessário para que o evento se faça aqui em Copacabana com segurança. A GLO, quer dizer, a presença das Forças Armadas que ia ser em Guaratiba, se transfere automaticamente aqui para Copacabana em apoio e coordenação naturalmente com a Polícia Militar do Rio e Polícia Federal, enfim, todos os órgãos de segurança, para que tudo ocorra aqui da melhor forma possível, com a descrição própria de uma segurança de um evento desse, mas também com a eficiência e eficácia que tem que assegurar, seja ao Papa, seja cada participante, todas as condições de segurança para que tudo corra bem aqui.
Ministro, qual o balanço do governo sobre o andamento da jornada até agora?
Eu considero extremamente positivo, insisto, extremamente positivo. Porque, a despeito de problemas normais que você tem num grande evento, com a ocorrência de centenas de milhares de pessoas a uma cidade, portanto, tem um problema do metrô, que parou 2 horas, houve alguns problemas de transporte, houve esse episódio agora lá de Guaratiba, mas isso em nada, mas longe de empanar ou de atrapalhar o sucesso que está sendo a jornada. O entusiasmo, seja do povo que veio, seja dos cariocas, é uma coisa contagiante. Esse pessoal veio aqui para celebrar para a fraternidade, a solidariedade. Então são valores, rapaz, que trazem para o Brasil nesse momento essa celebração, essa confraternização muito importante, exatamente no momento em que o nosso povo demonstra que quer participar, que quer lutar, que quer ter um papel, né, na vida política do país. Testemunho desse Papa novo, do Papa Francisco, quando ele quebra os protocolos, quando ele se aproxima do povo, quando ele deixa de andar num carro blindado e anda num carrinho pequeno, de vidro aberto, nos convida a todos a refletir, entendeu? A todos os políticos, os padres, pastores, seja quem for, que nós temos que ter, como ele diz, o cheiro do povo na gente. Ele falou textualmente, o pastor tem que ter o cheiro das ovelhas. Então isso é um convite, é um desafio para nós políticos, nós temos que andar no meio do povo, nós temos que ser simples, nós temos que não nos prender aos rituais de poder e da burocracia e nos aproximarmos mais da gente e caminhar junto com esse povo, ouvir o seu clamor, ouvindo as suas angústias, suas esperanças, suas exigências, e trabalharmos muito nessa perspectiva.
Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço muito e cumprimento os companheiros da Voz do Brasil pelo belo e importante trabalho que vocês realizam. Um abraço a todos.
No programa Bom Dia Ministro desta sexta-feira, o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, informou que vão ser contratados mais auditores via concurso público para ampliar a fiscalização e combater o trabalho escravo no país.
O Ministério do Trabalho e Emprego resgatou nesta semana 22 trabalhadores em situação análoga à de escravo no Pará, numa operação conjunta com o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Federal em duas fazendas localizadas no município de Tucumã. O ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, informou que para ampliar o combate ao trabalho escravo, o governo vai contratar mais auditores para fazer a fiscalização.
Devemos ter mais 150, que é muito pouco ainda, em razão da demanda que nós temos no Brasil inteiro. Mas estamos procurando aí, através de um projeto que estamos elaborando, a pedido da própria Presidenta da República, no sentido de a gente melhorar as condições físicas de atendimento ao trabalhador na ponta, dentro dessa necessidade de que nós temos que prestar serviço de qualidade. O trabalhador, o povo brasileiro, está pedindo isso. A presidenta nos disse que nós temos que responder a isso.
O ministro Manuel Dias explicou como podem ser feitas denúncias de ocorrência de trabalho escravo.
Nós temos nos 27 estados brasileiros as nossas superintendências. Tem lá o atendimento por telefone, temos lá toda a estrutura que certamente vai atender as pessoas que demandarem essa necessidade. Além de termos a superintendente, temos gerências em várias cidades, são mais de 6 mil postos do Ministério do Trabalho no Brasil inteiro. Tem o Ministério Público, tem sido um grande parceiro na busca dessas soluções.
O Ministério do Trabalho e Emprego criou o cadastro de empregadores que exploram mão de obra análoga à escrava no país. Os empregadores inseridos no cadastro ficam impedidos de obter empréstimos em bancos oficiais e também entram para a lista das empresas pertencentes à cadeia produtiva do trabalho escravo no Brasil. Outras informações no endereço www.mte.gov.br. De Brasília, Rosamélia de Abreu.
Ainda no programa Bom Dia Ministro, Manuel Dias explicou a geração de emprego com carteira assinada, as políticas voltadas para o trabalho de jovens e a Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, que vai ser feita em outubro deste ano.
Para ver e ouvir a íntegra do Bom Dia Ministro de hoje, acesse agora o nosso Twitter.
Estamos colocando nesse momento o link para o vídeo do programa.
twitter.com/avozdobrasil.
Voz do Brasil!
E hoje no Espaço Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição cidadã, vamos falar sobre duas consultas públicas que têm como tema a participação social.
A ideia é que a sociedade contribua com a elaboração de dois textos normativos: o Compromisso Nacional pela Participação Social e a Política Nacional de Participação Social.
Em entrevista à jornalista Thaísa Dias, a coordenadora-geral de Participação Social na Gestão Pública da Secretaria Geral da Presidência da República, Lívia Maria Alves Pereira, explica como participar.
Qual o objetivo desses dois documentos que estão recebendo contribuições da sociedade?
A gente pretende, com isso, tornar público um trabalho que está sendo desenvolvido em relação à Política Nacional de Participação Social. Desde agosto de 2011, um grupo de trabalho do governo federal começou a elaborar essa proposta e também ela foi sendo construída com os setores da sociedade que queriam debater com a gente esse assunto da participação social. E o nosso objetivo agora é tornar público para o conjunto da sociedade esse conteúdo que foi construído coletivamente para eles darem as suas contribuições, porque isso é uma minuta de um decreto, de uma Política Nacional de Participação Social.
Lívia, você pode contar um pouco para a gente quais são algumas das propostas que estão nesses dois documentos que estão em consulta para fortalecer a participação social?
Primeiro, na Política Nacional de Participação Social, a gente pretende explicitar os princípios e quais são as diretrizes gerais da participação social que vão incidir sobre a gestão governamental como um todo, isso no âmbito do governo federal. E vai definir também o papel do Estado como um agente que é promotor do direito humano à participação. E no que diz respeito à Política Nacional de Participação Social, o nosso grande objetivo é fazer com que a participação social seja um método de governo e uma política de Estado. Que o Estado, que o gestor público não prescinda nunca da participação dos setores da sociedade que dialogam com determinada política pública na elaboração, avaliação, monitoramento da política pública quando ela estiver sendo implementada. Em relação ao Compromisso Nacional pela Participação Social, o governo está propondo com os governos estaduais e com os governos municipais um impacto, né, por essa participação social como método de governo. Os governos estaduais que aderirem a esse compromisso, eles vão fazer um pacto, né, eles vão fazer um plano de ação para ampliar a participação social nos seus governos para os próximos 5 anos, a partir da data de assinatura desse compromisso.
Como as pessoas podem contribuir e qual o prazo para enviar sugestões?
Para contribuir, qualquer cidadão que tenha acesso à internet, ele acessa o site http://psocial.sg.gov.br. E lá ele vai ter acesso ao conteúdo da política que está sob consulta e ao conteúdo do compromisso nacional também que está sob consulta. Ele tem que se registrar, tem que colocar seus dados e seu e-mail para a gente poder posteriormente fazer contato com ele. Ele cria um perfil nesse ambiente virtual e ele clica num balãozinho azulzinho que tem à esquerda sempre de cada enunciado e coloca lá qual é a sua contribuição àquele tema que está sendo discutido. Nós estamos estabelecendo inicialmente o prazo até dia 19 de agosto para o envio dessas contribuições.
Lívia Maria Alves Pereira, coordenadora-geral de Participação Social na Gestão Pública da Secretaria-Geral da Presidência da República. Obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço e convidamos a todos para participarem conosco nessa construção.
7h22.
No próximo domingo, dia 28, é comemorado o Dia do Agricultor.
Segundo dados do último censo agropecuário do IBGE, mais de 74% das pessoas que trabalham no campo são agricultores familiares. São mais de 12 milhões de brasileiros.
Na fazenda da agricultura familiar Noilde de Jesus, tem 29 mil pés de morango plantados. É da terra que ela tira o sustento para ela, o marido e os 9 filhos. Noilde conta que no começo a dificuldade era grande, mas recebeu apoio do governo para tocar a produção. Ela foi beneficiada com o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O programa ajudou a financiar os investimentos da produção.
É complicado você conseguir um dinheiro para poder comprar encanação, mudas, que é caro. É meio complicado. Sem um financiamento é meio difícil.
Além do morango, Noilde também planta alface e mandioca, tudo com o apoio da Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural, de responsabilidade das secretarias de agricultura dos estados.
A Emater ajuda com assistência técnica, né, orientação para cursos, né, para melhorar os meios do plantio e a orientação toda que eu preciso a Emater dá.
Segundo o Ministério da Agricultura, a estimativa para a safra 2013-2014 é que sejam colhidos 190 milhões de toneladas. Para isso, o governo vem disponibilizando condições para que o produtor, principalmente o agricultor familiar, continue investindo. O governo já anunciou 21 bilhões de reais para operações de investimento e custeio do PRONAF. Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, o número de empréstimo cresceu 44%, o que gerou mais de 19 bilhões de reais para os agricultores investirem na plantação.
A gente espera que nos próximos anos a gente consiga ainda mais, né? Fazer com que o agricultor tenha acesso a crédito, porque se ele tem acesso a crédito, ele faz investimento, ele mecaniza a sua produção, ele aumenta a sua produtividade, ele diminui a penosidade do trabalho, isso estimula os jovens também a permanecerem no campo para a sucessão rural e para a sucessão da agricultura familiar, né?
A agricultura familiar é formada por 12 milhões de agricultores e é responsável por 70% de todo o alimento que chega diariamente à mesa dos brasileiros. De Brasília, Leandro Alarcon.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 90% dos municípios prioritários fizeram inscrição no Mais Médicos.
São mais de 18 mil médicos inscritos e os profissionais com pendência têm até domingo para comprovar documentação.
Lista de espera do ProUni está aberta e recebe inscrições até segunda-feira.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos na segunda-feira. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana e até segunda.